Muito obrigada, Sra. Deputada, para apresentar o projeto de lei número 748 e também o projeto de lei 749 e 750 do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Num país onde 1 em cada 10 idosos não compra a medicação prescrita por não ter dinheiro para a pagar, o direito à saúde não se cumpre. Num país onde os diabéticos tipo 2 desesperam para encontrar um semiglutido essencial para o seu tratamento, o direito à saúde também não se cumpre. Num país onde bebés com doenças raras e raríssimas, como a bebé Matilde, se veem obrigados a fazer petições ou crowdfundings para aceder a medicamentos que custam milhões, o direito à saúde não se cumpre. Num país onde uma IPSS, apesar de ser a retaguarda do Estado, não pode recuperar o IVA das aquisições de material ou equipamento médico, o direito à saúde também não está cumprido. E é precisamente para que o direito à saúde se cumpra que hoje trazemos um conjunto de medidas que consideramos importante para o seu reforço. Em primeiro lugar, propomos que os apoios à aquisição de medicamentos sejam alargados a todas as pessoas idosas que, não tendo o complemento solidário para idosos, depois de pagarem a conta da farmácia, acabam por ficar com rendimentos abaixo dos rendimentos necessários para aceder a este apoio. Não é aceitável que uma pessoa idosa com complemento solidário não possa usar um aparelho auditivo ou não compre meias ortopédicas por falta de dinheiro e, por isso mesmo, passamos que os mesmos passem a ser comparticipados. Em segundo lugar, pretendemos que o Laboratório Nacional do Medicamento seja parte ativa na solução de casos de ruptura de estoque a nível nacional ou em que há a necessidade de assegurar o acesso a medicamentos excessivamente onerosos, como os necessários nas doenças raras e raríssimas. Não se pretende que esta seja a regra, mas sim a exceção. Não queremos que o Laboratório Nacional do Medicamento entre em concorrência com a indústria farmacêutica, mas queremos sim que seja a sua retaguarda e complemento sempre que se mostre incapaz de dar resposta às necessidades do mercado e do SNS e, acima de tudo, de quem sofre com estas doenças. Em terceiro lugar, pretende-se soluções que garantam resposta imediata às situações de escassez, indisponibilidade e ruptura de estoques de medicamentos. Por isso mesmo propomos que neste caso se dê às farmácias a possibilidade de alterar a forma terapêutica, a dose ou o tamanho da embalagem do medicamento prescrito e que seja criado um canal de comunicação entre as farmácias e os médicos prescritores para que nestes casos possa encontrar uma alternativa viável para o doente. Por fim, propomos que, de uma vez por todas, as IPSS possam recuperar o IVA das aquisições de material e equipamento médico, fazendo assim a maior justiça ao cumprimento do direito à saúde no nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução número 546 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, a minha primeira palavra hoje é para aqueles que muitas vezes nos dão a medicação, que são os senhores enfermeiros. Hoje, dia 12 de maio, é o Dia Internacional do Enfermeiro. E a minha primeira palavra é para os enfermeiros, porque mais uma vez hoje eles estão em greve no SNS. Mais uma vez tiveram de chegar a este ponto porque o Sr. Ministro Pizarro não os ouve. Talvez hoje o Sr. Ministro entre e saia pelas traseiras do Ministério enquanto mais tratamentos, mais consultas e mais cirurgias são adiadas. Hoje, Dia Internacional do Enfermeiro, muitos não terão no seu serviço público um Sr. Enfermeiro para lhe entregar a medicação. E sobre a escassez de medicamentos que tantas vezes nos são entregues por enfermeiros e farmacêuticos, quero relembrar que foi o Grupo Parlamentar do Chega que primeiro trouxe à Assembleia da República este tema, este cancro nacional que é a falta de remédios. Sim, porque é o que as pessoas dizem na rua, faltam-nos remédios. Em novembro do ano passado fizemos aprovar na Comissão de Saúde as audições muito urgentes ao nosso requerimento do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, do Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, da Associação Nacional de Farmácias e do Infarmed, todos a este propósito. E todos nos disseram que a falta de medicamentos nas farmácias não é de agora. E sendo dramática para todas as entidades e para todas as autoridades que entregam o circuito, é muito importante que hoje se discuta aqui este tema. O ano passado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, houve meses em que o registro ascendeu a 7 milhões e 500 mil embalagens de medicamentos em falta. mais 114% que em 2021. E mais uma vez aqui neste tema, temos um contrato desnivelado da nação portuguesa. Bragança é o distrito onde mais faltam medicamentos, onde 98% das farmácias relataram falhas de abastecimento, seguindo-se Vila Real, Castelo Branco, Braga e Madeira. Todas estas regiões com falhas acima dos 80% de medicamentos. São, na verdade, mais de 850 medicamentos em situação de rotura em Portugal e 33 dos quais não existem alternativas no mercado. Em Santarém fiz o exercício de entrar numa farmácia, uma farmácia do Centro Histórico de Santarém, que serve uma população muito idosa. E o que me deram como exemplo foi esta fatura. Esta fatura de farmácia com 7 páginas, na primeira, é uma fatura de março de 2023, na primeira página temos 24 medicamentos em falta numa lista de 31. Na segunda página, 28 medicamentos em falta de uma lista de 33. Na terceira página, 26 medicamentos em falta de uma lista de 33. São estas faturas que as farmácias têm em Portugal e é por isso que não conseguem responder às necessidades dos portugueses. Há já muitos doentes em Portugal a viajarem para a Espanha com receitas em papel para aviarem os seus remédios. Há já muitas pessoas a pedirem medicamentos a familiares e amigos que estão emigrados no estrangeiro. Podem falar no contexto global das cadeias de abastecimento, da deslocalização da produção para fora da Europa, para a China ou para a Índia e até das cotas dos titulares da autorização de introdução no mercado. Mas o facto é que faltam medicamentos às pessoas. O Infarmed pode responder com meras proibições de exportação. Em abril, aliás, este abril passado, o Infarmed dava nota da proibição da exportação de 154 medicamentos, mais 24 do que no mês anterior. Mas de que serve proibir aquilo que já não se tem, aquilo que não se produz? Seria como o Nicolás Maduro mandar proibir a exportação da fome na Venezuela. Mais uma vez se comprova o corolário político. As políticas socialistas só conseguem produzir uma coisa, a escassez. Escassez de liberdade, escassez de riqueza, escassez alimentar e, como discutimos hoje, a escassez de remédios para os mais pobres e para os mais desvalidos. E esses, senhores deputados, senhora Presidente, os mais pobres e os mais desvalidos vão interromper tratamentos, vão sofrer o agravamento brutal das suas doenças, vão aumentar os custos na saúde, vão consumir até medicamentos falsificados, vão entrar em desespero, em tristeza, podem pensar em suicídio e até, na cabeça deplorável da esquerda marxista, poderão pedir a eutanásia. Ao mesmo tempo que este problema nos festiga há anos, no PRR não vimos uma linha sobre a reindustrialização farmacêutica nacional. Ou o setor estratégico para a saúde pública, que é o setor do medicamento, também ficou ausente do PRR. Será que não aprendemos nada com as milionárias compras de medicamentos imunológicos, as vacinas Covid? Ou será que a incapacidade nacional dá jeito aos interesses europeus instalados? É fundamental promover a reindustrialização farmacêutica nacional e, por isso, o Grupo Parlamentar do Chega acompanha algumas das iniciativas aqui hoje discutidas. No entanto, dizemos que isso demorará anos a que seja cumprido. Por isso, hoje, a falta de medicamentos tem que ser resolvida com aquilo que nós apresentamos, um modelo de importação emergencial de medicamentos. Acresce referir que este projeto que propomos para Portugal segue o exemplo de muitos países europeus que já implementaram com sucesso este sistema, nomeadamente a Alemanha, a Irlanda, os Países Baixos, o Chipre ou a Lituânia. Esperamos que esta Câmara, Sra. Presidente, Srs. Deputados, tenha a coragem de aprovar esta iniciativa do Chega, que apesar de ter a chancela por todos maldita nesta casa, a chancela do Grupo Parlamentar do Chega, plasma unicamente e sem mais um mecanismo que nos foi pedido pelo setor nas audições havidas e sobre o qual a todos foi deixada uma vasta documentação técnica. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada ao Sr. Deputado para apresentar os projetos de resolução número 612 e 603 da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passo a favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje traz novamente à discussão um tema da maior relevância: o acesso, ou a falta dele, a medicamentos ou dispositivos médicos que tratam, curam ou fazem a diferença na vida das pessoas. Não é aceitável que alguém, em particular os mais vulneráveis, por falta de dinheiro ou por inércia do Estado, tenha o seu acesso à saúde dificultado. É por esse motivo que a Iniciativa Liberal traz a debate duas propostas com o objetivo de garantir o acesso de proximidade e com sustentabilidade a medicamentos e a dispositivos médicos. Começando pela proximidade, é indiscutível que as farmácias comunitárias são as verdadeiras redes de proximidade que permitem aos doentes ter acesso a medicamentos em condições de qualidade, de segurança e de comodidade. Por esse motivo, durante a pandemia, existiu um grande avanço no acesso de proximidade aos medicamentos de dispensa hospitalar. Com o enorme empenho das várias entidades envolvidas, milhares de doentes crónicos passaram a receber os seus medicamentos habituais nas farmácias comunitárias ou mesmo nas suas casas. E neste processo as farmácias comunitárias tiveram um papel fundamental e importa não desaproveitar este papel. Assim, a Iniciativa Liberal considera que esta medida de exceção deve tornar-se a regra. No final do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou que cerca de 150 mil pessoas iriam beneficiar da entrega de medicamentos hospitalares nas farmácias comunitárias. Em março, a Ordem dos Farmacêuticos colocou em consulta pública a norma com as regras de segurança que era necessária para este processo. A Iniciativa Liberal congratula-se com esta sensibilidade que aparentemente estejam a ser desenvolvidas medidas neste sentido. Mas importa assegurar que estas boas intenções, à semelhança de tantas outras que nós temos visto da parte do Partido Socialista, não se ficam pelo caminho. As farmácias comunitárias, pela sua natureza e capilaridade, assumem uma função determinante e, por esse motivo, devem ver o seu papel reforçado. Num país com grandes assimetrias nas acessibilidades e nos transportes, com uma população maioritariamente envelhecida e com uma prevalência cada vez maior de doenças crónicas e de comorbilidades, e numa altura em que quase 1 milhão e 700 mil pessoas não têm um médico de família, as farmácias comunitárias poderiam dar um enorme contributo no sistema de saúde através do acompanhamento e da monitorização de doentes crónicos ou da renovação automática de medicamentos que os mesmos tomam durante anos, obviamente com todas as regras necessárias. Desta forma, libertar-se-iam médicos de consultas meramente administrativas ou da burocracia associada à renovação de prescrições. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a falar de proximidade e estamos a falar de acesso à saúde, mas há muito mais a fazer. Como todos sabemos, nos últimos tempos a indústria farmacêutica e toda a cadeia de distribuição têm operado em condições económicas muito exigentes, o que resultou em várias dificuldades de acesso. Cada vez mais são as pessoas que vão às farmácias comprar medicamentos e são confrontadas com rupturas de stock. Para minimizar este problema, o Governo proibiu a exportação de mais de 150 medicamentos. Mas, senhores deputados do Partido Socialista, esta medida não funciona, porque de nada serve proibir a exportação daquilo que já não existe. Portugal é um dos países da União Europeia que menos paga pelos medicamentos e é por isso que eles faltam. Assim, é preciso aumentar a competitividade do mercado e vou dizer com toda a calma, para que aqui os senhores deputados do lado esquerdo do hemiciclo percebam, é preciso aumentar a competitividade do mercado garantindo ao mesmo tempo que os custos para as pessoas não aumentam. Portanto, acho que isto é claro da nossa parte. Sobre os medicamentos genéricos e biosimilares, cuja utilização permite ao Estado poupar muitos milhões, sem qualquer tipo de prejuízo para os utentes, o Governo apenas apresenta objetivos vagos, sem a definição de qualquer tipo de medidas concretas que garantam a adoção da melhor opção disponível. E é isso que a Iniciativa Liberal também aqui propõe. Por fim, não é possível falar em sustentabilidade no acesso ao medicamento sem falar da distribuição, um setor fundamental que mais uma vez tem sido esquecido por este Governo. Parece-nos assim ainda mais elementar de justiça que a dedução das despesas com combustíveis para o transporte de medicamentos possam ser majoradas, como já acontece em tantas outras atividades. Uma última palavra para a indústria dos dispositivos médicos, também essenciais no tratamento dos doentes, e que, à semelhança da indústria farmacêutica, não foi imune aos impactos da crise económica. Assim, está mais do que na altura do Governo, em articulação com o setor, proceder também à atualização da comparticipação do preço dos dispositivos médicos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é fundamental adotar mecanismos que garantam a equidade e a proximidade no acesso ao medicamento e aos dispositivos médicos, mas também à sustentabilidade de toda a cadeia de valor. Na Iniciativa Liberal não aceitamos nenhum tipo de falha no direito de acesso à saúde e não aceitamos nenhum tipo de desrespeito para com a possibilidade de uma maior e melhor qualidade de vida por parte dos doentes e das suas famílias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos o período dedicado à apresentação dos diferentes projetos dos vários grupos parlamentares. Passamos agora ao período das intervenções. Tem a palavra a senhora deputada Fernanda Velez, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos